Boa noite a todos, é um prazer estarmos aqui, é um prazer esse momento estar presente, uma grande alegria ter recebido esse convite do Pepe. Ano novo geralmente é um tempo de resoluções novas, promessas novas, e eu gostaria de falar um pouco sobre o tema resolução. Creio que vai ser algo que vai ser de grande utilidade, não apenas para o Pepe, mas também para todos nós aqui nesta noite. Jonathan Edwards foi um grande teólogo conhecido pelas suas famosas resoluções. Já estão também publicadas em português as 70 resoluções de Jonathan Edwards. Tem inspirado muitas pessoas. Mas grandes homens de Deus, também dentro da própria palavra de Deus, são conhecidos por fazerem resoluções. E hoje à noite eu quero trabalhar uma resolução de um grande homem de Deus que com certeza vai trazer um impacto para nossas vidas. Gostaria que você abrisse suas Bíblias em Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7, nós vamos ler o versículo 1 e depois o versículo 8 até o 10. Esdras capítulo 7, e depois, versículo 1, e depois do 8 ao 10. Diz assim: passadas estas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras veio da Babilônia. Esdras era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias. E agora o versículo 8. Esdras chegou a Jerusalém no quinto mês, no sétimo ano deste rei. Ele partiu da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês, e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós agradecemos a Ti por esta noite. Pedimos que o Teu Santo Espírito abra nossos corações e as nossas mentes para entender, Senhor, diz a Tua Palavra, o que o Senhor tem a nos dizer. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queremos entender, em primeiro lugar, um pouco do contexto aqui dessa situação de Esdras. Só lembrando, em 586 a.C., Nabucodonosor invade Jerusalém e leva o povo para o cativeiro na Babilônia, certo? Então, 586 a.C. No ano 538 a.C., Ciro, né, imperador persa, ele já tinha conquistado Babilônia anteriormente, e agora ele decreta o retorno dos exilados para Jerusalém, sob a liderança de Zorobabel. Em 486 a.C., nós temos Xerxes, ou também conhecido como Assuero, ele assume o poder da Pérsia. Esse é o rei que foi marido de Esther, certo? Depois dele é que nós vamos ter esse imperador persa aqui de Esdras, chamado Artaxerxes, que vai aí, o decreto dele para que Esdras retorne para Jerusalém vai ser em 464 a.C. Então, só para você se situar na história, Esdras viveu depois do período de Esther. Certo? Então, o livro de Esther, ele pode estar depois do livro de Esdras, mas a história de Esther acontece antes de Esdras. Okay? Em 445, sobre o mesmo imperador, Neemias vai para Jerusalém. Okay? Então, ele vai e se junta com Esdras, e os dois trabalham numa grande reforma, reavivamento espiritual naquela cidade. Okay? Então, vamos trabalhar um pouco, eu quero focar especificamente o versículo 10. No versículo 10 nós temos a resolução de Esdras. Porque Esdras pôs no coração um propósito. Né? E aqui é interessante a gente analisar cada parte desse versículo, cada palavra, porque ela vai ser importante para a gente. Aqui a ideia de que Esdras direciona o seu coração, direciona a sua vida para um único alvo, para um único objetivo. Quando a Bíblia fala de coração, é importante que a gente entenda que ela está se referindo ao ser humano como um todo. Em específico, ela está se referindo à sua mente, à sua racionalidade, ela está se referindo às suas emoções, às suas afeições, ao seu sentir, e ela está se referindo à sua vontade, à sua volição, ao seu querer. Então, eu vou apresentar alguns versículos que vão mostrar coração associado com esses três elementos. Coração associado com mente, coração associado com emoção, coração associado com vontade. Na nossa cultura é diferente, né? Na cultura brasileira, quando falamos de coração, só associamos emoções. Você partiu o meu coração, né? Falamos só da emoção, uma tristeza. Contudo, dentro do contexto bíblico, é um pouco diferente. Você vai ter a mente, você vai ter as emoções e você vai ter também as vontades, tudo isso dentro desse pacote chamado coração. Então, deixa eu ler para você Mateus 13, 15. Vamos passear aqui um pouco. Mateus 13,15, o Senhor Jesus diz assim: porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados, fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração. Então, o coração é um meio de entender as coisas. Normalmente nós usamos a palavra mente, mas na Bíblia coração também é sinônimo de mente. Com o coração nós também entendemos as coisas, nós compreendemos a realidade por meio do coração. É isso que o Senhor Jesus está falando. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 1, deixa eu ler aqui para você, versículo 21, ele diz assim. Romanos 1, 21. Porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. O contexto aqui de Romanos 1, ele fala, até já no começo do versículo, é de conhecimento. O ser humano tem um conhecimento de Deus, mas ele recusa esse conhecimento. E Paulo utiliza a palavra coração. Esse coração insensato, essa mentalidade obscurecida que se recusa a aceitar e a compreender o conhecimento de Deus. Então, o coração é usado tanto no Antigo como no Novo, tanto por Jesus como Paulo, para falar de mentalidade, de conhecimento. Mas também de emoção. Deixe-me ler para você Isaías 35, versículo 4. Isaías capítulo 35, versículo 4 diz assim: digam aos desalentados de coração, sejam fortes, não temam, não tenham medo, eis aí está o Deus de vocês, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem para salvar vocês. Então, esse é o sentido que é o mais comum com a cultura brasileira, o coração simbolizando emoção. Então, você vai encontrar um coração desalentado, um coração sem esperança, um coração triste, um coração alegre, um coração festivo. São todas expressões que você encontra na palavra de Deus associando emoções com o coração. Esse sentido é bem simples, bem fácil também de compreender. E com volição, ou seja, com vontade, 1 Samuel 14, 17, nós vamos ter o sentido também presente. 1 Samuel 14, 7, perdão. 1 Samuel 14, 7, aqui o escudeiro diz para Jônatas o seguinte: então o escudeiro disse, faça tudo o que estiver em seu coração, eu estou com você e farei o que você decidir. O contexto é de tomada de decisão. Então o escudeiro está dizendo para Jônatas, faça o que você quer fazer, o que o seu coração decidir fazer. Então o coração está sendo entendido como um meio de tomada de decisão. Jônatas decidiu no seu coração seguir tal caminho. O coração também é entendido dessa forma, o querer humano, a vontade humana. Isaías 10, 7, também é um outro exemplo nesse sentido. Deixa eu ler. Isaías 10, 7, falando da Síria, o profeta diz assim: ela, porém, não pensa, o seu coração não entende assim. Pelo contrário, em seu coração, ela só pensa em destruir e exterminar não poucas nações. Aqui é a ideia do querer da Síria. A Síria só quer uma única coisa. Ela só quer destruir e exterminar. Então, quando Esdras, voltando agora para a nossa passagem, Esdras 7:10, quando Esdras diz que colocou o seu coração para alcançar um firme propósito, né, quando a Bíblia fala, Esdras pôs no seu coração um propósito, ele está dizendo, Esdras colocou a sua mente, Esdras colocou as suas emoções, Esdras colocou o seu querer numa única direção. Isso é uma resolução. Né? Isso é uma resolução. Uma pessoa que está resolvida a fazer uma coisa, uma única coisa na sua vida, ela tem a sua mente voltada para isso. Ela tem as suas emoções direcionadas para isso. E ela tem o seu querer focado nisso. Certo? Então, aqui não é uma decisão que ele toma, que ele decide em janeiro, quando chega em março ele já mudou de ideia. Não, né? Todo ano a gente começa, eu vou fazer exercício físico. Em janeiro a gente começa com essa decisão. Quando chega em fevereiro, março, já uma vez na semana, vai. Não, aqui é diferente, é uma resolução de vida, para a vida toda. É importante a gente entender o que ele está resolvendo com ele mesmo e com o seu Deus. Né? A palavra pôs no coração é a ideia de direcionar a sua vida. Direcionar a sua vida para aquele caminho. É por isso que Provérbios 4:23, um texto também bastante conhecido, ao falar do coração, ele diz assim, deixa eu ler para você. Provérbios 4:23 diz assim: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E o Senhor Jesus Cristo, em Mateus, capítulo 15, versículo 18 a 20, ele diz assim. Mateus 15, 18 a 20. O que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Então, quando se fala de guardar o coração, está se falando guardar a mente, está se falando guardar as emoções, está se falando de guardar os desejos, guardar o querer, guardar a vontade. O coração é sinônimo do ser humano na sua inteireza. Proteger o coração é proteger a minha mente do pecado, é proteger as minhas emoções do pecado, é proteger os meus desejos de desejarem algo proibido. Então, Esdras colocou a sua vida, direcionou tudo isso para um único objetivo. Que objetivo era esse? Na verdade, são três em um, né? Buscar a lei do Senhor, cumprir a lei do Senhor e ensinar a lei do Senhor. Então, vamos ver um pouquinho cada um. A ideia de buscar. Buscar a lei é um sinônimo para estudar, para pesquisar com muito cuidado a palavra de Deus. Esdras era um escriba. No versículo 11 diz assim: esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Esdras, o escriba versado nas palavras, nos mandamentos e nos estatutos que o Senhor deu a Israel. Aqui a ideia de alguém, um perito na palavra de Deus. Okay? Contudo, todos nós, filhos de Deus, somos convocados a estudar a palavra. Esse não é um convite apenas para pastores, para líderes, mas para todo crente. O crente tem que conhecer a palavra de Deus. Segundo Timóteo 2,15, um versículo também bastante conhecido, que é tema do OANS, né? Deixa-me ler para você, para reforçar essa ideia. Ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O manejar bem a palavra da verdade é um sinônimo para o que Esdras está colocando aqui como objetivo de vida para ele. Buscar a lei do Senhor, estudar a lei do Senhor, é manejar bem a palavra de Deus. É apresentar-se aprovado. Então todos nós somos chamados para sermos fiéis nesse sentido. Isso implica em ter uma boa hermenêutica, interpretar corretamente a palavra de Deus, ser fiel ao que o texto está querendo dizer, não impor a sua vontade ao texto, mas ser sincero com o que o texto está dizendo. Falar apenas o que o texto está falando e não impor verdades externas ao texto. Okay? Eu tenho visto no CIMIMA, nos últimos 10 anos, uma alteração no público-alvo do seminário. Né? Normalmente, você tem a ideia de que o seminário, o público-alvo seriam pastores e missionários. Está correto. Mas isso tem mudado. Muitas pessoas têm buscado o seminário e, quando a gente vai fazer entrevista, conversar com o novo aluno, pergunta qual o seu objetivo? O que você pretende ao estudar aqui com a gente? Ele diz: eu não quero ser pastor. Eu não quero ser missionário. Eu quero conhecer a palavra. O pessoal diz, eu sou um crente normal. Como se os outros não fossem. Eu sou um crente normal, eu só quero conhecer a palavra. Então, isso tem aumentado, ano após ano. Pessoas, crentes normais das nossas igrejas, que apenas querem conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Eu quero conhecer porque eu quero ajudar na minha igreja. Geralmente é assim. Eu quero conhecer porque eu quero usar esse conhecimento na minha igreja. Eu não sou pastor, eu não sou chamado para ser pastor, eu não sou chamado para ser missionário. Mas eu quero conhecer mais a palavra de Deus. Então nós temos, cada ano que passa, a quantidade de pessoas buscando estudar no nosso seminário com esse objetivo tem aumentado. Isso é bom. É bom saber que os crentes estão cada vez mais querendo conhecer a palavra de Deus, estão querendo estudar a palavra de Deus. Eu tenho um exemplo negativo. Geralmente eu conto essa história. Eu estava pregando numa igreja e as pessoas que ficam na primeira fila, às vezes acham que a gente não escuta o que elas estão falando baixinho, né? Mas a gente escuta, né? E usa como ilustração nas próximas pregações. Eu pedi para abrir a Bíblia em Abacuque. O irmão que estava na frente disse: ainda tem esse? Ou seja, né? Se ele não é um novo convertido, ele tem problemas sérios, né? Não conhece, né, o mínimo de conhecimento, seria os livros da Bíblia, o nome pelo menos, né? Ele não conhece. E não se engane, quando a gente pede para abrir em Esdras, como hoje, aqui da frente tem uma visão panorâmica. A gente começa a ver alguns irmãos abrindo assim, de trás para frente, a gente já sabe que ele não sabe onde está Esdras. Isso não é bom, né? Isso sinaliza algo negativo. Você não tem estudado a palavra, você não domina o conhecimento mínimo, que é pelo menos a localização dos livros da Bíblia, ou o nome, como no caso desse irmão que perguntou se ainda existia o livro de Abacuque. Então todos nós somos chamados para estudar a palavra de Deus. Mas não apenas estudar. Veja que Esdras, ele continua, ele quer cumprir. A ideia de cumprir, essa palavra cumprir, literalmente significa partir para a ação. Então, resolução implica também em viver a palavra de Deus. Você pode ter muito estudo, você pode conhecer muito a palavra, mas se você não vive a palavra, você pode estar se igualando com os fariseus hipócritas da época de Jesus. E isso é um problema muito sério. Vamos olhar em Mateus 23. Mateus 23, versículo 3 e versículo 27. Mateus 23, versículo 3 diz assim: Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, Jesus falando aos fariseus, mas não os imitem suas obras, porque dizem e não fazem. Os fariseus eram peritos no Antigo Testamento. Com certeza eles tinham o Antigo Testamento memorizado, mas eles tinham um problema sério. Eles conheciam o Antigo Testamento, mas eles não viviam o Antigo Testamento. É isso que Jesus está dizendo. Eles dizem, mas eles não fazem. Eles não vivem a espiritualidade do Antigo Testamento. E no versículo 27, Jesus diz assim: Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Um hipócrita, o que é um hipócrita? É aquela pessoa que diz algo, que vende aquela mensagem, mas ele mesmo não acredita nela. Ele mesmo não está disposto a viver aquela mensagem. Então ele é um hipócrita. Ele está fingindo algo que ele não é. Ele diz, não adultere, mas ele mesmo é um adúltero. Então ele fala algo, mas ele não faz aquilo que ele fala. Ele não vive aquilo que ele está dizendo. Ele é um hipócrita. Então, se você conhece muito a palavra, mas se você não a coloca em prática, você está se igualando a esse tipo de gente. Ainda em Mateus, capítulo 7, vamos para lá, versículo 21, o Senhor Jesus diz assim: Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então, o Senhor Jesus está deixando claro, o viver a palavra, o fazer, né, o agir, é fundamental. Ele tem que estar associado ao conhecimento da palavra. Ainda no capítulo 7, versículo 24, Jesus continua dizendo: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. É fundamental, então, para a nossa vida, né, para a estabilidade, a segurança da nossa vida espiritual, que nós não sejamos apenas conhecedores da palavra, mas praticantes. A prática da palavra de Deus vai ser esse alicerce construído na rocha, no qual, quando vêm as tempestades, nós permaneceremos. Nós não seremos destruídos. Quando eu estudei o ensino médio na Escola Técnica Federal do Ceará, e eu tinha um professor de português, que ele gostava de falar para a gente que ele tinha o Novo Testamento todo memorizado. E ele tinha, ele citava o Novo Testamento todinho. Mas ele era ateu. Ele citava só para fazer a raiva com os evangélicos e católicos que ele encontrava na sala. Ele tinha um conhecimento que eu não tinha. E não tenho ainda hoje. Eu não tenho o Novo Testamento todo memorizado. Ele tem. Mas ele não está disposto a viver aquilo. Ele tem um conhecimento só para mostrar a sua intelectualidade. Ele continua perdido. Nós, crentes, precisamos ser totalmente diferentes desse tipo de gente. Nós devemos conhecer a palavra, e conhecer bem, interpretar bem. Mas nós temos que ir além disso. Nós temos que viver esta palavra. Nós temos que estar dispostos a ir até o ponto que for necessário para estarmos em sintonia com o que a palavra diz. As nossas vidas precisam ser coerentes com a palavra. Por isso, Esdras coloca a ideia aqui não apenas de buscar a palavra, mas também de viver essa palavra. Vamos voltar lá para Esdras. O último objetivo dele é ensinar. Resolução para Esdras implica também no ensino. Então aqui eu penso que nós temos uma progressão muito importante. Ensinar a palavra é algo que precisa de duas prerrogativas. Você precisa conhecer a palavra e você precisa viver essa palavra. Aí você ensina. Porque você tem conhecimento teórico, você estudou, e você tem conhecimento prático, você viveu. Aí você ensina. Imagine um professor de natação. Ele estudou a teoria sobre como deve ser natação, mas ele nunca entrou na piscina. Como eu vou confiar nesse professor? Ou então um médico, que ele estudou os livros e ele sabe como operar. Só tem um problema, ele nunca operou. Esse problema é muito sério. Eu não confiaria nesse médico. Então nós temos aqui o conhecimento que está escrito, registrado para mim. Mas eu tenho que viver esse conhecimento. Eu tenho que saber qual é o preço, né, que se paga para ter esse estilo de vida descrito nas Escrituras. Aí eu ensino. Eu posso ensinar. 1 Timóteo, capítulo 1, vamos para lá, versículos 6 e 7. Primeiro Timóteo, capítulo 1, versículo 6 e 7, diz assim: algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Eu penso que esse versículo fala muito da nossa realidade hoje, na realidade de Instagram, na realidade de mídias sociais. Só o que não falta são mestres se apresentando como tendo a solução para você. Contanto que você pague o curso dele. Olha, tenho aqui uma coisa muito, muito importante que vai mudar a sua vida. Aqui está o curso, só que você precisa se inscrever e fazer, né, pagar aqui, e você vai ter a informação que vai mudar tudo. Muitos mestres. É difícil até saber onde é que você encontra a verdade nas mídias sociais, devido à quantidade de mestres que se apresentam dizendo: eu sei o caminho, siga-me e você se dará bem. Muitos mestres que não compreendem nem o que eles estão falando, perdidos no seu próprio ensino, perdidos na sua própria doutrina. Tiago, capítulo 3, deixa eu ler também, ele nos dá um aviso, versículo 1. Tiago 3, 1 diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Aqui não estou promovendo uma falta de incentivo ao ensino, mas lembrando que ensinar a palavra é algo sério. Ensinar a palavra é algo que vai exigir de nós preparo. Certo? Então, para quê? Para que não ensinemos de forma errada. E uma vez que você se coloca como aquele que está ensinando a palavra, você se coloca como um alvo, certo? Como um alvo. Pessoas vão olhar para você. Então, isso é muito sério. A palavra de Deus, quando ela foi ensinada, nós temos alguns exemplos no Antigo Testamento, e ela foi pregada, ela gera avivamento. E isso é um elemento muito importante na história do povo de Deus, na história da igreja. Quando a palavra de Deus ela é corretamente ensinada, ela produz isso. Ela produz avivamento. Eu gostaria de salientar dois casos em especial. Em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 29 e 30, aqui, um avivamento do rei Josias. Ele diz assim: então o rei deu ordem, todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele foram todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E o rei leu diante dele todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. Todos juntos, com um único objetivo: nós queremos conhecer a palavra e queremos viver a palavra. Então a palavra foi ensinada na época de Josias e houve um grande despertamento do povo de Deus naquele momento, naquela geração. E também aqui no caso de Esdras, quando nós olhamos Neemias, Neemias capítulo 8, versículo 1 a 7. Deixa eu ler para você. É um texto um pouquinho longo, mas vale a pena. Quando chegou o sétimo mês, os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. A manhã toda, provavelmente em pé, em reverência à palavra, lendo, né, ouvindo, no caso, Esdras estava lendo, eles estavam ouvindo o livro da lei. E atentos. Né? Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estava em pé, ao lado dele, à sua direita, Matias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maseias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém e Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acubes, Sabetai, Odias, Maseias, Quelita, Azarias, Josabad, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Isso é fantástico, né? Nós temos aqui aqueles que voltaram do cativeiro, e Esdras e Neemias se juntam numa dupla para fazer com que a palavra de Deus fosse ensinada. Os levitas iam ensinando, explicando: você está ouvindo isso? Você está entendendo? Você sabe o que significa isso aqui que ele acabou de falar? Você compreende? Agora você tem que viver dessa forma, você tem que fazer isso. Então, ensinando a lei, como viver a palavra de Deus. Isso gera despertamento, isso gera avivamento. Isso é fundamental. Que a palavra de Deus seja ensinada. E esse é o objetivo da vida de Esdras: estudar a palavra, viver a palavra, ensinar a palavra. No sentido estrito, todo pastor é chamado a ensinar a palavra, e aquele que tem um dom de ensino tem que ensinar a palavra. Recebeu de Deus esse dom para ensinar, tem que ensinar a palavra. Num sentido mais geral, todos nós somos chamados para fazer discípulos. E fazer discípulos ensinando todas as coisas que Cristo nos tem ordenado. Então, no sentido geral, todos nós também somos chamados para ensinar a palavra. Todos nós somos chamados para aconselhar uns aos outros. Aconselhar implica em conhecer a palavra, colocar ela em prática, ensinando a palavra. Então, de certa forma, todos os crentes devem ensinar a palavra uns aos outros. Saber abrir a palavra, aplicar um versículo, instruir um irmão num versículo, discipular os mais novos, todos nós. A dinâmica do povo de Deus é assim. Quando isso acontece, nós temos o povo de Deus com a mesma resolução de Esdras: de estudar, de viver e de ensinar. Esse é um grande desafio, irmãos. Nós vivemos tempos muito difíceis. Muito difíceis. Tempos complicados. Em que a igreja, ela precisa se direcionar para o que realmente importa, para o seu chamado, para a sua missão neste mundo. Eu penso que muitas vezes a igreja tem sido testada nesses últimos anos e ela tem se direcionado para caminhos que não é o seu caminho, que não é o seu chamado. E o seu chamado é viver a palavra, é estudar a palavra, é ensinar a palavra. Esse não é um chamado só para os pastores, mas para todos nós. Meu desafio para todos nós é que a resolução de Esdras seja sua resolução nesse começo de ano. E não seja uma resolução que você esquece em fevereiro, mas que seja uma resolução de vida. Que você leve isso para a sua vida. Okay? Vamos orar e nós estaremos então encerrando. Senhor Deus, amado Pai, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra. Que sejamos crentes que têm esse desejo, Senhor, de estudar, de viver e de ensinar a Tua palavra. Que possamos, então, servir como luz do mundo, onde quer que estejamos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.